Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Clayton.
E eu sou o Dante.
E hoje a gente vai fazer um guia de smartwatches e fones de ouvido, porque a gente tá começando aquela série de podcasts com foco na Black Friday, nada mais justo do que a gente fazer um guia aqui de acessórios super legais. E pra isso eu chamei o Dante e o Clayton, que os caras, assim, se tem acessório Bluetooth, se tem relógio, eles estão testando. Tudo bem, meus amigos?
Tudo bem, André. Tudo bem, Clayton. Prazer falar com vocês. Bora falar de acessórios, porque a gente não vive sem eles. Mentira, a gente vive, mas mas eles ajudam muito a gente no dia a dia, torna a nossa vida um pouquinho mais fácil, é sempre bom falar sobre eles.
É, vamos falar aí desses produtos que a gente testou ao longo do ano, com foco na economia, né? Black Friday sempre tenta trazer essa economia pra gente. Eu acho que eu não sei mais viver sem eles. Hoje eu passei um perrengue de manhã, que meu relógio descarregou enquanto eu dormia, e aí eu meio que fiquei perdido no tempo enquanto ele carregava, porque eu não sei mais olhar a hora no celular.
Olha só como a gente vira dependente das tecnologias, né?
E pra mim, no caso, por exemplo, eu era fã de relógio, assim, analógico, eu gostava, tinha coleção de relógios. Aí depois que eu peguei meu primeiro smartwatch, eu nunca mais voltei a usar relógio analógico. Então é uma mudança também de comportamento total.
Eu nunca me interessei em relógios até usar a primeira Mi Band. Foi a minha introdução nesse mundo. Então eu nunca gostei de usar relógio, mas agora eu não sei mais viver sem.
Bom, com essa pequena introdução, acho que vocês já estão entendendo para onde que vai o nosso papo de hoje, mas a ideia é passar pelos principais modelos, tanto de fones quanto de smartwatches no mercado, e te ajudar a escolher. E lembrando que na publicação desse podcast a gente vai deixar a lista de todos os produtos que a gente comentar aqui, bem como os links, mas é claro, aquela dica extra do podcast e dos nossos vídeos também lá no YouTube é: instale a nossa extensão, porque através da extensão você consegue cupons de desconto, histórico de preços e tudo mais. Vamos lá bater papo então agora sobre fones de ouvido. Eu quero começar pelos fones de ouvido porque, vai, é o acessório que ou você tem ou você tá procurando para ter. Tudo bem que relógio, a gente entra muito na questão de gostar de usar um relógio e tudo mais, mas o lance de fone de ouvido, acho que meio que virou um padrão para todo mundo que comprou um smartphone novo, comprou um, sei lá, um device novo, e o próximo passo é comprar um fone de ouvido. A gente vai começar falando de alguns modelos na sua ordem de preço, mas claro, por ser Black Friday, por ser um guia, essas variações são muito grandes. Então, dá uma olhada nos links, né, pessoal? Porque acho que é a dica primordial, porque talvez um fone de ouvido que você gostou mais tá até mais barato do que o mais barato da nossa lista na data de gravação desse podcast, né?
É, exato. Geralmente a gente só fala o preço enquanto tá aqui gravando, né? Porque tem gente que gosta de ir pesquisar e já comprar agora, tá precisando agora, e aí a gente põe esse preço pra já ajudar quem vai fazer essa compra imediata, mas o alvo mesmo é que você já salve lá no comparador Escolha Segura, vá monitorando esses preços para conseguir pegar uma promoção legal, né? Se você tem uma noção de quanto ele tá custando hoje e o quanto você quer pagar lá em novembro, isso vai te ajudar a monitorar melhor esse preço e ter essa noção se realmente tá valendo a pena.
O bom da gente já passar esse guia para vocês agora é para vocês irem pesquisando e salvando esse preço, porque o fone de ouvido é uma coisa que a gente talvez seja o mais primordial, porque como eles foram progressivamente sumindo das caixas dos smartphones, então a gente acaba dependendo muito mais deles no nosso dia a dia. E quem pega transporte público, quem faz faculdade, quem faz uma reunião online, hoje o fone ele acabou virando um acessório muito importante para nossa vida, talvez muito mais do que seria um ou dois anos atrás. Então hoje a gente depende muito mais do fone, a gente precisa muito mais dele para mais tarefas do que além de ouvir aquela musiquinha ou ouvir o nosso podcast aqui também.
Obviamente, obviamente. Bom, vamos começar essa lista então com Philips TAT1235. É um fone de ouvido que tá abaixo dos R$200, dependendo de quando você... De novo, eu tô falando de preços, mas eles vão variar. Mas é o fone de ouvido mais barato da nossa lista aqui. E o que eu gosto dos fones da Philips é que eles têm uma construção muito bonitinha, assim. Eu acho muito bonito os fones da Philips. Eu tive a oportunidade de testar só o SHB3505. Esse 1235 eu não testei. Quem testou foi o Clayton, né, Clayton?
Isso, eu recebi ele no lançamento da Philips, em julho. Eles lançaram várias coisas sobre áudio, e aí eles mandaram o fone pra gente. gente. Eu me surpreendi porque eu não esperava que ele tivesse uma qualidade tão legal assim, sabe? Ele consegue ser bem próximo do que a Realme faz com os fones, os AirDots. É, a duração da bateria também tá bem boa, 6 horas de duração de bateria, uma presença ali legal de graves, que é bem difícil de encontrar nesse tipo de fone. Ele tem uma consistência durável, né? Não parece um produto frágil só por ser barato. Parece que vai durar bastante tempo aí na mão. Eu gostei disso. E o fato de ter o USB-C, né? A gente sabe que a maioria dos produtos vendidos aqui no Brasil ainda chegam um pouco defasados, principalmente nessas marcas um pouco mais tradicionais, né? Como Philips, Multilaser, Philco, eles ainda estão um pouco atrasados nessas coisas, mas o Philips 1235, ele conseguiu esse conjunto bem redondinho, sabe? Bem fechadinho.
Uhum.
O tempo de duração de bateria também é muito bom, né? 6 horas de uso contínuo e dá um total de 18 horas de uso com mais 2 recargas na caixa.
Eu acho que eu vou ser menos otimista que o Clayton. Por um lado, eu acho ele muito honesto na qualidade sonora, né? Não tem nenhum grande destaque, mas também não tem nenhum grande erro. É, não é um fone que dá aquele barulhinho chato, ele tem um som legal, mas eu confesso que a construção dele para um modelo que carrega o Philips no nome tem uma relevância quando a gente fala de áudio historicamente. É, eu esperava uma construção um pouquinho melhor. Ele tem uma carinha mais white label, assim, uma caixinha de plástico, mas que tem a vantagem de ser um USB-C. Então você consegue, pelo menos, para quem tem mais acessórios em casa com USB-C, celular, alguma coisa, você consegue pelo menos um crossover ali de usar o mesmo carregador para fazer a recarga. Se eu gostei dele. Mas o principal, assim, eu acho ele muito parecido na proposta com o que era o primeiro Redmi AirDots, que é um fone honesto. Ou seja, é um fone para você, com qualquer celular que você tiver, você colocou, pareou o Bluetooth e saiu ouvindo. Não espere grandes coisas, mas ele também não vai te dar uma decepção muito grande. Eu acho que essa é a grande proposta dele.
Isso é uma verdade, Dante. É que quando a gente fala de um fone com a faixa de preço dele, que é vendido no Brasil, de forma oficial, eu confesso que eu esperava que ele fosse bem menos do que ele realmente é. Eu acho que foi por isso que eu curti ele. É porque ele consegue se manter no nível dos chineses que a gente importa aí nas lojas online. Então isso, pra mim, chamou atenção. Como ele consegue competir com Realme, Redmi e se mantém ali num preço bem parecido, eu achei isso bacana, né? Porque ele não fica atrás, ele não fica à frente também, mas também não fica pra trás por ser uma marca oficialmente vendida aqui no Brasil. E é isso que mais me chamou a atenção.
O lance de ser vendido por uma empresa nacional e tudo mais tem o lance da garantia. E isso, de fato, é um diferencial interessante, pensando que, por exemplo, a gente vai gastar R$200 no fone de ouvido e a gente não quer que ele chegue na nossa mão sem funcionar. E o lance de você comprar da China e tudo mais acaba tendo esse risco, vai. É claro, isso acontece muito pouco se a gente for parar pra pensar a quantidade de pedidos e tudo mais, mas ter garantia é muito bom. E aí, nessa mesma pegada de ser vendido por uma empresa nacional e ainda assim ser justo, eu vou puxar aqui o Edifier X5, que eu testei, eu fiz um vídeo dele, inclusive, e o grande destaque do Edifier X5 pra mim foi o microfone, porque como ele tem essa perninha que vai em direção à nossa boca, o microfone dele, pra mim, foi melhor. Então, se você busca, por exemplo, um fone de ouvido pra usar em reunião, por conta disso, eu coloco o X5 também como indicação nessa lista nossa aqui, que, de novo, não vai ter um som perfeito, talvez ele tenha um som muito páreo com o Philips que a gente comentou, mas ele tem um microfone que pra mim foi bem legal, assim, eu gostei. O que vocês acharam do X5?
Cara, primeiro eu acho ele muito bonitinho, assim, na construção, nas opções de cores. É, ele tem um design arrojado, ele tenta ter um diferencial pra não parecer mais um AirPods da Apple. Então até a borrachinha num cinza mais escuro, aquele logotipo da Edifier ali no meio, umas linhas mais futuristas, eu gostei muito da construção dele. Não fiquei muito tempo com ele, e ele parece também ter uma caixinha pequenininha, compacta, que consegue dar conta. E o mais legal é que ele já tem controle sensível ao toque no ouvido, né? E tem um Bluetooth 5.0 e resistência à água e poeira, que acho que são características bem importantes quando a gente fala de fone. E ter isso no modelo barato, na faixa de preço que ele tá, um pouquinho acima dos R$200, perto dos 250, acho que já é um ganho muito legal pra categoria. Talvez ele não tenha o melhor som do mundo, mas por esse preço eu acho que seria, em inglês, um big deal.
É, o que eu não gosto no Edifier X5 é o volume dele. Eu acho que ele tem um volume muito baixo, baixo, é mais baixo do que o Philips, e ele não consegue entregar um isolamento com a borrachinha muito legal no meu ouvido.
Uhum.
Isso, eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, mas para mim a experiência não foi legal com isso, ter um volume baixo e ainda não conseguir isolar muito bem com a borrachinha. Eu sei que não dá para ter o melhor dos dois mundos, né, ter cancelamento de ruído e o preço baixo, mas eu esperava que pelo menos a qualidade da borrachinha já ajudasse nisso. E aí, consequentemente, eu senti também mais falta de grave no X5 do que no Philips, por exemplo.
Uhum.
Quanto melhor é o isolamento, né, mais você tem essa sensação de grave, uma frequência mais baixa ali no áudio, e eu senti falta um pouco disso. Mas eu concordo com vocês que ele é um fone muito legal, tem uma construção boa para a faixa de preço dele, e ele faz ali o serviço direitinho. Eu só queria que a Edifier tirasse essa coisa de o fone X tem compatibilidade com o aplicativo e o fone Y não tem.
Uhum. Né?
Porque eu queria poder ter o sistema de ajuste, de equalização em todos os fones que eu testo. Às vezes eu tô usando um fone da Edifier, eu acho uma equalização que eu gosto, e aí eu vou para um outro fone, e aí eu não consigo usar a mesma equalização. E aí eu fico meio, o fone podia ser melhor se eu conseguisse ajustar isso, né?
Parece que eles estão mudando isso com as novas gerações de fone, né? Por exemplo, tem fones mais antigos que não tem isso, mas os novos fones da Edifier já estão tendo essa compatibilidade. Pode ser que o X5 seja o modelo que tá no meio dessa, entre não ter e ter compatibilidade.
O S200, que a gente vai falar mais pra frente, também não tem, e o GM5 também não tem. Deles, assim, que eu testei esses dias pra fazer o guia, que vai sair um vídeo também, escolha segura, nenhum deles três tem. E o GM5 é um modelo que lançou agora, né, recente. Eu fico meio triste, assim, com a Edifier por conta disso. Mas, isso é um ponto, eu acho que a maioria das pessoas só quer o fone pra tirar da caixinha, pôr no ouvido, ouvir a música, não vai muito focar nisso. Mas eu sei que tem uma galera também que, assim como eu, vai sentir falta, vai ficar meio chateado.
Falando em chateação, eu fiquei chateado com AirDots 3. Eu não sei se vocês vão concordar comigo aqui na minha opinião. O AirDots 3 é a evolução da linha AirDots natural, que, enfim, tem aí um custo-benefício muito bom, é da Xiaomi, muita gente compra só por ser da Xiaomi, inclusive, tem um custo baixo, mas eu não gostei da construção do AirDots 3. Pra mim, ele tem o melhor som da linha AirDots, mas o controle dele não é legal, ele ficou caindo muito do meu ouvido. Então, por exemplo, pra praticar esporte, eu gosto de correr, por exemplo, não dá, cara, ele fica caindo o tempo todo. E como o controle de mídia dele não é dos melhores, isso acaba prejudicando o uso como um todo. Eu não gostei do AirDots 3. A gente vai comentar do Buds 3 Pro daqui a pouco, que pra mim foi o melhor dessa geração da Xiaomi, que inclusive não é da Xiaomi, é da Redmi. O AirDots 3 pra mim foi, assim, ele tem coisas legais, é bom, o som é legal, tem uma bateria boa e tal, mas o uso dele pra mim foi prejudicado por esse lance da construção e tudo mais. Inclusive, ele é muito parecido com os outros, né, em termos de construção, e os outros eu não tive tanto problema assim. O que vocês acharam do AirDots 3?
Então, é que o AirDots 3, ele aumentou de tamanho. Como não cresceu muito, se você não tiver o antigo pra comparar, você quase nem percebe. Mas como eu fiz basicamente um comparativo entre ele e o AirDots S, que foi o modelo antes dele, eu consegui notar, né? Ele é um pouquinho mais pesado, ele é um pouquinho maior. A Xiaomi só aumentou o tamanho dele, não mudou nada na construção. Eu acho que isso é o que prejudica o encaixe dele pra ficar ali bonitinho na orelha. Eu também senti um pouco disso. Eu não saio pra correr, como todo mundo que ouve esse podcast sabe, mas caminhando daqui do estúdio pro metrô ou coisa do tipo, eu tenho que ficar toda hora indo no ouvido e ajustando, porque eu sinto ele folgando aos pouquinhos e se eu não fizer o ajuste, ele cai, né? Isso eu não gostei. Mas eu acho que um outro erro pra mim foi a mudança do tirar o botão e colocar o sensor de toque e essa configuração muito ruim de controle, né?
De mídia, né?
Assim como você falou que o controle é ruim, eu também não gostei. Eu achei que não ficou intuitivo. Falta uma linha de aprendizagem que eu mesmo tendo feito o review, até hoje eu me confundo. Se eu for pegar ele pra usar, eu não sei muito bem.
Verdade, verdade.
Eu acho que a Redmi, no caso dessa linha AirDots, ela tinha uma proposta muito clara, de que é ser o fone básico, custo-benefício, pra que todos usem. Só que ele tinha defeitos que, quando você tinha uma concorrência menor, vamos lembrar do primeiro AirDots, a concorrência era muito menor no mercado. Então, esses defeitos meio que passavam. Hoje, eu acho que o comparativo com outras marcas, essa guia vai mostrar isso, mostra que hoje tá complicado pra ela, se não tiver uma melhora. Eu lembro do primeiro AirDots que eu tive, eu não cheguei a testar esse, mas pelo que vocês estão me dizendo, vocês estão repetindo problemas que eu tinha no meu AirDots. Então, o encaixe dele, o controle de mídia, tudo ali ainda era muito incipiente. E aí me assusta perceber que isso não melhorou a contento no Redmi AirDots 3. Então, é um fone legal, porque ele tem uma qualidade de som bacana, ele consegue te entregar a experiência simples, que é tirar da caixinha por no ouvido e ouvir, ok. Só que hoje, como a gente tem muito mais concorrentes na mesma faixa de preço, ou talvez com investimento pouca coisa maior, você vai ter muito mais qualidade, seja na construção, seja até mesmo no som. Então, eu acho que isso é um ponto que a Redmi peca nessa faixa.
Eu fico pensando assim, a Xiaomi falou assim, ó, eu vou gastar isso aqui no fone de ouvido. O que que ele tem que ser, quais as características que ele tem que ter pra gente não gastar muito na construção e na venda, enfim. Aí eles fazem um projeto que, beleza, dá certo, é barato, consegue entregar uma qualidade legal, mas não é o melhor, saca? Se você não quer gastar mais do que isso, beleza. E se você ainda quer se manter na Xiaomi, né? Beleza, mas eu não acho que é o melhor. É o bom, bonito, barato. Talvez nem tão bom, talvez nem tão bonito, às vezes nem tão barato, mas é um conjunto que a Xiaomi vem replicando ao longo dos anos.
A Xiaomi, eu acho que ela focou em algumas outras coisas na hora de fazer esse fone, né? Por exemplo, eles aumentaram a duração da bateria.
Verdade.
Diminuíram um pouco a latência. Agora a conexão tá bem mais simplificada. Você só abre a caixinha e ele faz o pareamento. É, não é mais como antes, né? Antigamente era, você tinha que tirar o direito da caixa para conectar os dois. Uhum. E se você quisesse conectar um de cada vez, tinha que ser primeiro o esquerdo, depois o direito. Uhum. Fazer a conexão. Agora, você abre a caixinha, conecta, tira o que você quer usar. Se quiser, deixa o outro na caixa. Ou vice-versa, né? O Bluetooth 5.2, eu senti que ele tem uma melhora não só na consistência de conexão, né? Não fica perdendo, não fica cortando se você tá em um lugar com muita interferência, mas também trouxe uma melhora pro áudio. Ainda que o driver do fone tenha aumentado um pouquinho também, a qualidade do áudio eu senti que subiu um pouco também, por conta da qualidade Bluetooth. Então eu acho que a melhora na questão de construção vai vir, talvez, na próxima geração. E aí eles mantêm a qualidade do áudio que eles melhoraram agora, a conexão Bluetooth 5.2 vai durar aí por mais uns anos, então eles vão poder se preocupar com outras coisas como design. O público da Xiaomi, ele tem essa questão de sempre que eles não gostam de alguma coisa, eles reclamam muito pra Xiaomi, né? Muitas vezes eles ouvem essas reclamações, esses pedidos e trazem uma mudança. Essa questão da mudança de botão pra controle touch foi uma solicitação dos Mi fãs.
Que eu odiei particularmente.
Eu ia falar Xiaominions, mas é Mi fãs, gente.
Isso, Mi fãs, vamos manter assim, por favor.
É, então foi uma solicitação deles. A gente não gosta, quer dizer, talvez o Dante goste, eu não sei, mas eu prefiro os botões.
Eu sempre me dou muito mal com o controle de toque, porque assim, tirando um dos modelos que tá aqui na lista, que é o Buds Plus, que a área de toque dele é muito grande, então não tem como você errar, o resto você fica um tempão, assim, tentando achar qual é o lugar certo do fone pra encostar, e isso me irrita um pouco, eu confesso também.
Então vamos pro próximo modelo, que também tem esse problema, Dante, que é o Realme Buds Air 2 Neo. Essa atualização da Realme chegou num preço muito legal, inclusive no Brasil, ele tá à venda oficialmente no Brasil. Pra mim, é um dos que tem uma relação custo-benefício melhor até então. Por que que eu falo isso? Porque ele é muito confortável, o encaixe dele é muito bom. Inclusive, só pra ressaltar, até agora a gente tá comentando de fones que são intra-auriculares. A gente ainda não comentou sobre nenhum AirBud, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas assim, ele é muito confortável, a bateria dele dura bastante, assim. E nessa geração ele ainda tem cancelamento de ruído ativo, que é uma feature, é uma característica que só vai aparecer em fones mais caros. Não é perfeito, não isola completamente ruídos, mas já consegue dar uma atenuada, por exemplo, em ruídos, sei lá, a gente tá comentando aqui de metrô, de ônibus e tudo mais, aquele barulhinho constante, sabe? Ele já consegue dar uma atenuada. Eu acho isso muito legal. A experiência que eu tive com os fones da Realme até hoje foram muito satisfatórias. E assim como o Edifier X5, que tem um microfone legal, o Realme Buds Air 2 Neo também gostei da qualidade do microfone dele. Eu usei ele pra algumas reuniões e tudo mais, e todo mundo falou, quando ninguém fala que tá com problema, é porque tá bom.
É isso. Bem essa.
Pelo preço dele, eu achei uma opção bem interessante também. O que vocês acham?
Eu tava usando eles essa semana. Todos os fones que a gente tá comentando aqui, na verdade, eu dei uma passada pra lembrar essa semana pra fazer o roteiro do vídeo que vai sair, né?
Olha só.
É uma coisa que eu acho legal no Neo 2 é que esse cancelamento, pra mim, é o ideal. Às vezes, um cancelamento mais forte mexe com o meu labirinto, eu fico meio tonto. Eu não consigo caminhar. E aí, o fato dele só isolar o ruído, por exemplo, a gente fica aqui perto da marginal. Então, tipo, o ruído de carro é constante aqui. O ar-condicionado, geralmente, quando a gente não tá gravando, também fica ligado. Eu coloco eles, eu consigo cancelar esse tipo de ruído, mas se alguém precisa falar comigo, eu consigo ouvir ouvir a pessoa falando, né? Então, pra mim é o nível ideal de cancelamento, sabe? Ele me deixa ter um acesso às vozes das pessoas que precisam falar comigo, cancela o barulho que me irrita e não me deixa tonto, não me deixa assim, desconfortável.
Isso é bem legal, porque na verdade ele é o cancelamento que não cancela, mas que pra você é o suficiente, né?
É, o que pra muitas pessoas precisariam de, igual a gente vai falar do Buds 3 Pro, né? Ele tem os níveis de cancelamento de ruído. Pra muitas pessoas, tem um cancelamento muito forte, eles vão querer em algum momento desativar isso, porque não precisa de tanto. Já o 2000 da Realme, ele tem esse cancelamento ok. É, muitas vezes, para quem precisa de algo mais forte, vai investir mais no fone, porque vai querer uma qualidade de áudio melhor também. Uhum. É, mas para essa faixa de preço, ele tá ali mais ou menos R$230, eu já acho que tá muito bom, porque junta a borrachinha cancelando, mais o cancelamento ativo, e não te isola do mundo, não te deixa correr risco na rua também.
A Realme me mandou ele para testar, eu ainda não fiz o review dele, mas eu usei ele um dia e perdi o fone, porque a minha esposa adora o Realme Buds Air 2000, porque ele cabe muito bem no ouvido dela, sabe? É, eu perdi o primeiro Realme Buds Q, e aí eu perdi agora o 2 de novo, porque ela gosta pra caramba.
E a qualidade do som dele é boa também, né? Ele
não, sim, sim.
Não é porque é barato que tem que ser ruim. É claro que a gente tá ali numa faixa abaixo de R$250, né? Então não vamos esperar tudo do melhor, mas ele é equilibrado, né? Eu não sinto distorção no volume máximo, coisa que nos outros fones que a gente já passou tem um pouco também. Ele consegue ser equilibrado, né? Na faixa que ele se propõe, ele é equilibradinho. E ele tem uma coisa legal, que você abre o fone e aí aparece um pop-up à la Apple na tela do seu Android, né? Pra conectar os fones de uma forma bonitinha. Você não precisa abrir o menu de Bluetooth pra fazer essa conexão.
Eu não sei se você chegou a fazer o teste, mas se você muda de celular, sei lá, eu testei 3 modelos de Android recentemente. O Buds Air 2 Neo já tá meio que na minha conta ali. Então, se eu quiser só conectar com outros smartphones com a mesma conta do Google, é só dar um toque. Isso é muito legal. É a mesma experiência de uso que a Apple traz nos seus devices.
Preciso dizer que eu sou muito fã desse pop-up, porque ele, além dele ser bonito, assim, esteticamente, ele dá uma facilidade no uso também, que é só clicar e conectar. E normalmente a gente só tem esse pop-up quando você usa alguns modelos de fone dentro da mesma marca, por exemplo. É só o universo Apple e o Samsung. E é legal a Realme fazer isso para além dos celulares da marca dela. Então eu acho isso muito interessante. E eu gosto muito da qualidade de construção dele. Ele é super simples, mas ao mesmo tempo ele não perde beleza por isso. Não simples que faltou alguma coisa. É um simples, mas bem colocado. E ter cancelamento de ruído nessa faixa de preço, ainda que ela não seja a mais forte do mundo, eu acho que já é um avanço e tanto.
Olha, gente, eu vou ter que discordar só da parte da beleza, mas pelo menos da versão cinza. A versão cinza eu acho muito feia. Muito feia, porque ele tem aquela parte da área sensível ao toque, ele é
azul.
Ele tem muitas cores ali, né? Quando a luz bate, fica meio amarelado, meio esverdeado, azul. Tem muda de cor.
Bonito.
No cinza que eles usaram, isso não combina nada. No preto fica muito legal, mas no cinza eu achei muito feio.
Eu concordo, mas é bonito. Mas eu concordo com você, Cleiton. Bom, próximo modelo da nossa lista aqui é o Edifier TWS 200. E esse é um dos fones que muita gente pede nos nossos guias e tudo mais, que é aquele fone não intra-auricular, que não tem borrachinha pra poder te incomodar. Assim, eu prefiro fones intra-auriculares, mas eu entendo que tem muita gente que prefere fones desse tipo, tipo earbud, né? Que não tem uma borrachinha intrusiva no seu canal auditivo. Qual a experiência de vocês com isso? Porque, particularmente, eu acho interessante, mas eu não prefiro fones assim, porque eles não entregam a melhor qualidade sonora e o encaixe, pelo menos na minha orelha, né, no meu canal auditivo, não fica perfeito. Eu sempre vejo que, assim, vai cair a qualquer hora. Se eu for fazer uma corrida, eu não posso usar esses fones que eu vou perder, saca? Eu acho que fones intra-auriculares são melhores, mas se você quiser, tem aqui na nossa lista o TWS 200 da Edifier.
Então, quando eu coloquei esse fone no nosso guia, eu coloquei ele pensando no Teteu.
Ah, sim.
Teteu não usa fone intra-auricular, ele contra esses fones. Ele fala que é um abuso contra a orelha dele. Eu fiquei um pouco surpreso, porque esse fone, ele entrega uma qualidade boa de som, e o cancelamento de ruído ativo ajuda na falta da borrachinha. Como eu não faço exercício, não faz muita diferença nessa questão de ficar escorregando às vezes. Eu não vou sair pra correr com ele, pra mim tá muito bem do jeito que tá.
É, eu entendo o lado do André, porque eu também me sinto inseguro pra fazer atividade física com um fone que não seja intra-auricular. A impressão que dá, ainda mais quando você sua, é que ele vai escorregar do seu ouvido de alguma forma. E assim, eu preciso dizer uma coisa do TWS-200. Me incomoda um pouco essa semelhança com o AirPods. Uma coisa, por exemplo, a Huawei, ela faz fones muito parecidos com os AirPods, mas ela ainda tem, pelo menos, a caixinha dar uma mudada. Nesse não, até a caixa tem,
até a caixinha.
Tem um formato parecido com o da Apple. Acho que ele passa uma sensação de elegância, porque quem quer ter algo realmente sem intenção é, pô, eu quero que pareça que eu tenha um AirPods, mas eu não tenho grana pra chegar e comprar um desse, acho que vale. Mas eu confesso que me incomoda um pouquinho. Acho que a construção, ela é bonitinha, ela é bem feita, a Edifier tem um know-how bom de construção de dispositivos sonoros, mas é uma coisa que me incomoda bastante.
Quanto a isso, pra mim, não faz muita diferença, porque acho que o fone eu não vou ficar olhando pra ele enquanto eu uso, né? Mas as pessoas que vão ficar vendo ele.
As pessoas que lidem com isso, né, Cleiton?
Vocês que lutem. O que eu acho legal é desse tipo de fone é justamente o que a gente já comentou no Edifier X5, né? Pelo fato de ter a perninha mais longa, isso ajuda a ter uma bateria um pouco melhor e a ter um microfone melhor, né? A captação de áudio da sua voz é melhor. E querendo ou não, a Apple fez esse tipo de fone primeiro, então todo mundo vai associar a Apple. É um design assim que, pra mim, não é muito um diferencial. Eu acho que é uma coisa muito comum que toda empresa pode fazer, como toda empresa tá fazendo, né?
Uhum.
Me incomodaria mais se fosse algo um pouco como os fones da Samsung. Eles têm uma característica muito específica, né? Ou eles parecem um feijão, ou eles têm um formato ali geométrico que envolve linhas arredondadas, mas não é circular. Se imita esse tipo de design, aí já começa a me incomodar. E tá claramente sendo inspirado no que a empresa fez para tentar pegar os clientes. Não tá errado, né? Cada um tem que garantir o seu. Eles sobrevivem dessa forma. Mas esse design para mim é bem genérico já. Não muda muita coisa. Mas pelo menos a qualidade de som eles conseguiram manter bem. O que não é muito verdade na maioria dos que tentam imitar a Apple.
Bom, outro modelo que aí sim tem uma característica toda própria, né? Vamos falar aqui também dos Galaxy Buds Plus. Beleza, há um ano, dois anos atrás, talvez não era o mais indicado, porque custava bem caro, mas agora ele está começando a aparecer em promoções excelentes. Tanto que a gente já achou o Galaxy Buds, eu pelo menos já achei o Galaxy Buds Plus lá na extensão, abaixo de R$300. Cara, nesse valor, vale muito a pena. É um fone que tem uma construção muito interessante, ele tem uma qualidade de microfone muito boa, mesmo não tendo essa perninha, é muito confortável para usar, a case tem carregamento sem fio, então se você tem um smartphone que tem aquele wireless power share, né, sei lá, algum smartphone da linha Galaxy ou Huawei e tudo mais, até o Xiaomi agora tem também, mas você pode carregar a caixinha do fone com a bateria do seu smartphone, isso é muito legal. E além disso, eu falei da bateria dele, que tem uma bateria de 11 horas, para mim isso, assim, só por conta disso já valeria a pena. E se você ainda tem um smartphone da Samsung, você tem um aplicativo. Claro, o aplicativo funciona em outros Androids também e também no iPhone. Mas se você tem um Samsung, a experiência de uso de um Buds Plus com um Samsung é aprimorada, vai. É melhor. Ele tem um aplicativo que, pra mim, também é um dos melhores aplicativos desses de controle de fones de ouvido entre as opções que a gente tem no mercado.
Ah, esse aqui eu até vou falar sobre ele. Ele foi meu fone de ouvido pessoal até chegar ao Buds Live. Então, assim, eu sou apaixonado pelo Buds Plus. Aliás, me passa na extensão o link desse abaixo de 300 que eu vou pensar em recomprar um só pra ter aqui de novo.
Cara, eu tava olhando as cores, né? Tinha branco e preto na promoção. Eu vi, quando eu fui mandar pra um amigo meu, ele falou assim, ah, já tá sem estoque. Eu falei assim, putz, demorou, sei lá, 5 minutos. Foi um bug ali do e-commerce.
É, claro que ia esgotar, né?
Eu sou muito fã dele, porque assim, a qualidade sonora dele é muito boa, muito boa. Era um fone premium, né? Então ele envelheceu muito bem, porque ele tem uma qualidade de construção muito boa. Ele tem uma bateria que realmente é muito difícil de descarregar. Você vai trabalhar e vai ficar um tempão com ele ali, podendo usar tranquilo. O único defeito, como ele tem esse modo ambiente, em alguns momentos, quem já desceu uma escada de metrô vai entender o que eu tô falando, porque às vezes ele capta muito o microfone externo quando você vai correr e você ouve um pouco daquele ruído do vento entrando no ouvido. É a única coisa que eu realmente não gosto nele. Mas de resto, por exemplo, pra mim, que tava reclamando aqui 5 minutos minutos atrás, o controle de toque dos fones, às vezes é muito pequeno, esse é onde você bater com o dedo no ouvido, você vai acertar. E fora isso, assim, pra quem tem a experiência com ele usando um celular Samsung, que a gente tá falando aí de 48% do mercado, 48% das pessoas, né, que tem celular no Brasil, você vai ter uma experiência aprimorada de conectividade ali entre eles, não vai precisar baixar um outro aplicativo extra, tá tudo ali. Por mais que ele use o Galaxy Wearable e plugin específico, tá tudo lá. Então, acho que isso facilita muito. Eu confesso que eu tenho ainda um amor contido com ele. Eu também passei por isso, André. Minha esposa pegou o Buds Plus pra ela e eu sinto uma saudade.
O meu morreu. Simplesmente morreu. Ele não quer ligar mais. Aí tem atualização. Ah, eu deixei de lado. Ele morreu.
Uma coisa que vocês não falaram que eu acho muito legal desse fone, a compatibilidade dele com o aplicativo de câmera da Samsung pra gravar vídeos.
Ah, muito bom.
Que você consegue utilizar ele como o microfone de captação. E aí você consegue monitorar o seu áudio e gravar o seu áudio ao mesmo tempo usando os fones. Isso eu acho fenomenal. Assim.
Me corrija se eu estiver errado, mas essa possibilidade é para qualquer fone de ouvido Bluetooth, não necessariamente um fone da Samsung, mas o lance dele ser do mesmo ecossistema da Samsung dá algumas vantagens sim.
Sim, sim. É. Não vale para todos os TWS, você pode usar com dispositivo externo, mas a compatibilidade é bem melhorada quando você usa um da linha Galaxy Buds.
Tem um vídeo do Barba que eu vi, que ele fez alguns comparativos, que melhor funcionou foi os fones da Samsung, né? Não só o Buds Plus, mas alguns outros também.
Eu acho que entra na questão do delay. Talvez o delay é aprimorado, é reduzido, né?
O delay diminui, exatamente. Mas tudo que vocês falaram aí eu concordo, eu só não sou muito fã do tamanho dele, o formato dele na minha orelha, assim, às vezes ele incomoda um pouco, porque eu gosto de dormir ouvindo música às vezes e com ele eu não consegui fazer isso. Quando o fone é um pouquinho maior, por conta da bateria, isso estraga um pouco essa minha experiência em dormir ouvindo música. Mas uma evolução que a Samsung trouxe foi, ela dobrou a quantidade de drivers no fone, né, aprimorando graves, que na primeira geração era bem, bem ruim, e ao mesmo tempo, como você já falou, André, 11 horas de duração de bateria, sem mudar muito o formato do fone. São as características que fazem desse fone, que já não é um fone recente, ainda continuar sempre entrando nos nossos guias de compra. Lembro que ano passado eu fiz um, ele entrou também. Tá entrando de novo agora no guia, porque ele ainda consegue se manter muito atual, né? A Samsung, com a qualidade de áudio ali em parceria com a KG, eles conseguem fazer o produto durar por mais tempo.
Isso é verdade. Bom, próximo da nossa lista é o Buds 3 Pro, que pra mim foi a melhor atualização da Xiaomi. Admito que o Redmi Buds 3 Pro... Cara, assim, só um adendo aqui rapidão. Você vai encontrar ele como Buds 3 Pro, como AirBuds 3 Pro, como Redmi 3 Pro. É uma salada de nomes. A verdade é essa. Mas, se você quiser, direto pro link, eu vou deixar na descrição desse podcast aqui, mas Redmi Buds 3 Pro é o mais atual. E pra mim, é o melhor fone da Redmi barra Xiaomi aí dos últimos tempos. Tem um conforto muito bom, bateria muito boa, tem um esquema de cancelamento de ruído que é variável, então ele tem 3 níveis de cancelamento de ruído, eles colocam, sei lá, biblioteca, rua, se eu não me engano, ruído extremo. Beleza, você pode até não conseguir mensurar esse tipo de diferenciação, mas eu achei muito bom. E, de novo, a qualidade sonora desse Buds 3 Pro tá acima de outros fones da Xiaomi. Se você quer um Xiaomi, se você quer um Buds 3, vai no 3 Pro, que pra mim foi o melhor lançamento até agora.
E o modo ambiente dele também é muito bom.
Verdade.
Eu testei alguns outros fones que são mais caros do que ele com esse modo e o atraso, o delay dos outros fones me fazia deixar de usar esse modo, né? Mas ele parece que é instantâneo, assim, você ativa, você ouve a pessoa. A gente tava gravando as cenas do review, quando eu ativei, assim, o Thales do outro lado da sala cochichando, falando qualquer coisa, e eu consegui ouvir como se ele estivesse do meu lado, sabe? Praticamente sem atraso nenhum.
Vale comentar que ele também tem o carregamento via Qi Charger. Então você pode usar a base de carregamento ou o smartphone para carregar. Mas um ponto negativo dele é que o controle de mídia também não é tão legal igual o AirDots 3. Enfim, eu gosto de passar música, aumentar volume, essas coisas. Infelizmente não é tão bom assim.
Eu não sei se você testou ele com o Xiaomi, André, mas quando eu conectei ele no meu Mi 11, uma coisa legal é que quando eu entrei no Bluetooth e eu selecionei o fone, ele abriu um menu ali completinho com os controles todos, né? Não sei se tem isso em outros telefones.
Eu testei com um iPhone iPhone.
Mas no Xiaomi ele já mostra todos os controles pra você mudar o nível de cancelamento de ruído, pro modo ambiente, desativar tudo, equalizações. Como já tá dentro do ecossistema, ele já tem essa questão de você não precisa baixar um aplicativo pra fazer tudo isso. Já tá lá dentro do sistema tudo bonitinho.
Eu até apresentei o vídeo, né, do Redmi Buds Pro, e eu fiquei impressionado fazendo as cenas, como a qualidade de construção melhorou. A proposta de ser uma versão Pro dos Redmi realmente funcionou. E ele não tem, do outro lado, aquele problema de parecer que ele vai cair a todo momento. Eu achei ele mais confortável no uso e mais seguro no uso. Ao mesmo tempo que ele conseguiu ter uma carinha que lembra a linha, eu gostei muito também da caixinha e a cor cinza dele. Não sei se tem outras cores agora, não vou conseguir lembrar. Mas a cor cinza dele eu achei muito bonita, assim. Tava até brincando com o Clayton sobre o S20 Ultra na cor cinza, que eu não gosto muito, mas esse cinza do Pro eu achei lindo, assim. Ele chama atenção mesmo não chamando. Eu achei uma coisa muito bem construída dele.
É, e se na caixa não tivesse a foto dos fones em si, seria uma quebra de expectativa bem grande quando você pega a caixinha, né? Porque a aparência da caixinha é dos fones que tem a perninha, e aí você tira o fone de dentro, ele é uma pílula, né?
Sim.
Eu achei isso engraçado.
É, bateria, né? A caixinha ali tem bastante bateria. Bom, próximo fone da nossa lista é o Edifier GM5, o único fone TWS gamer da nossa lista aqui. E aí eu queria perguntar pra você, eu gostei, a experiência que eu tive com ele foi muito parecida com o TWS 200, é um fone que também não é intra-auricular, é do tipo earbud, é super confortável e tudo mais, ele tem um design mais gamer, então ele tem LED, a caixinha dele é super estilosa, mas qual foi a experiência de vocês com o modo gamer desse fone de ouvido, Clayton?
Pra mim não fez nenhuma diferença, assim, gasta mais bateria.
Pra mim também não fez diferença nenhuma.
Gasta mais bateria, mas você não percebe diferença nenhuma, assim, na questão do atraso no áudio, né?
A verdade é que todos os fones que tem Bluetooth 5.0 já tem uma taxa de transferência muito boa, já tem um delay reduzido. Então, por ele ser game, a nossa expectativa é que ele fosse, tipo, fio, né? Delay zero. Mas não é assim que acontece.
Ou, pelo menos, algo abaixo dos 18, né, milissegundos. Porque quando você tá com uma coisa, assim, de 18 milissegundos pra cima, que é o diferencial que ele põe na caixa, você já não percebe isso nos outros fones mesmo.
Eu acho que o André resumiu bem. Depois do Bluetooth 5.0, a diferença de um fone gamer ou de um modo gamer, ela acabou sendo muito pequena. Talvez eu não seja um grande jogador mobile e talvez a minha opinião não conte muito. Mas mesmo pra mim, esse pequeno atraso não chega a ser uma grande diferença. A não ser, nesses modelos mais novos, que o atraso fosse uma coisa tão, assim, primordial que me atrapalhasse no jogo. Com relação a esse modelo da Edifier, o legal é que, assim, né, quando você liga o modo gamer, ele dá mais FPS. Não, tô brincando, não dá. Mas...
É, realmente não dá mesmo.
Mas é legal pra quem curte o estilo gamer ter um modelo mais arrojado, você consegue se identificar com isso. Mas se a ideia for comprar ele só por isso, talvez não valha tanta pena.
O GM4, ele era intra-auricular, né? Esse não é. Mas a qualidade de som dele, eu percebi que deu uma leve melhorada, assim, na questão do volume. Tem um pouco de agudo, por falta da borrachinha, né? Mas o volume dele, eu acho que melhorou um pouco pra compensar a falta do isolamento passivo. Mas o que me dá medo é esse acrílico da caixa. Com certeza isso vai riscar muito com o tempo. A Edifier até manda um case dentro da embalagem pra você proteger.
Tem um case e uma fita pra você pendurar no pescoço ainda, meu amigo.
Mas eu acho disfuncional, né, o fato de você colocar ele dentro do case, porque você tem que tirar o case inteiro pra conseguir acessar os fones. É muito difícil de colocar lá dentro mesmo. De novo. Então não resolve muito, né? E eu fiquei pensando, tipo, a gente que é roteirista aqui no Escolha Segura tem essa característica de ser desastrado. Eu fiquei me imaginando usando esse fone e não tirar ele de dentro do case, o fone pulando na rua e saindo pulando na calçada, assim, aí eu ia pegar ele já todo riscado. Não, me deixou muito aflito isso. Edifier, não precisa.
Verdade. Bom, eu queria só fechar essa parte do nosso podcast de guia de acessórios com o Beats Flex, que é um fone da Beats focado no público esportista. E por que que eu tô colocando ele aqui na lista pra gente discutir um pouco? Porque ele tem um arco em volta dos fones, então o lado direito e o lado esquerdo são ligados via um cabo. Não é TWS igual aos que a gente comentou aqui, mas se você vai correr, praticar atividade de alto impacto, tipo corrida mesmo, bike ou academia e tudo mais, acaba sendo uma segurança interessante. Ele tem uma bateria legal, são 10 horas de reprodução contínua, se eu não me engano, é super confortável para poder usar, e o fato dele ter esse fio que liga um lado ao outro, meu amigo, nunca vai cair. Então, se você tem medo de, sei lá, ir para uma atividade física com um TWS, dá uma olhada no Beats Flex, eu gostei demais dele, eu acho que é um fone que tem uma qualidade sonora muito boa, ele não puxa muito para os graves como antigamente os fones da Beats faziam, mas assim, eu curti, de verdade, eu gostei bastante do Beats Flex e fica a minha recomendação aqui para um fone sem fio, vai, um fone Bluetooth, que é focado no público esportista. É, entra aqui como minha recomendação também.
É, eu não vou ter muito a contribuir com esse fone porque eu não sou esportista.
Então... ô Cleiton, você tá precisando fazer mais atividade física, Cleiton?
Cara, eu tô tentando criar coragem, eu juro que eu tô tentando criar coragem. Eu acho que o dia que eu for a primeira vez, vai engatar, mas o problema é ir a primeira vez.
Eu vou entender isso como um possível convite, né, Dante? Porque eu e o Dante aqui, ó, a gente tá sendo os marombeiros do time Escolha Segura. O Dante tá puxando 50 quilos no supino fácil.
Cara, até um pouco mais, é que eu não posto. Olha, sempre.
Viu? Então vamos fazer o Dante.
Viu, André? Ele ainda te humilhou que ele puxa mais de 50 quilos.
Esse aí é o nosso amigo Dante. Bom, meus amigos, a gente tá chegando a quase o tempo padrão de gravação de um podcast, mas a gente ainda não foi pra segunda parte do podcast, que é falar de relógios. Então, vamos lá falar dos smartwatches. A gente fechou aqui com a parte de fone de ouvido. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual vocês escolhem aqui do nosso guia até então? Qual deles vocês escolhem como o fone de ouvido ideal, Cleiton?
Eu gosto muito do Buds 3 Pro, Galaxy Buds Plus e Realme Air 2 New.
Um só, Cleiton.
Eu não consigo dizer qual desses. Mas pela integração do Buds 3 Pro com a interface do meu Mi 11, eu acho que eu ficaria com ele no final. E também porque ele tem essa questão de três opções de níveis de cancelamento de ruído.
Eu fico com o Galaxy Buds Plus pelo mesmo motivo, pela integração com o ecossistema Samsung, que é o que eu uso na minha vida pessoal, e por ele ter características muito premium. Por hoje ele tá num preço muito mais acessível do que foi há quase um ano e meio atrás quando ele foi lançado. Então, pra mim, ele é a escolha mais segura desse roteiro.
Olha só. Eu ia comentar
do Buds. E o
Calmon
já sabe, né? Calmon já sabe que tem que colocar aquele tudo, né?
Eu ia colocar o Buds Plus como a minha recomendação geral, assim, mas eu fico muito dividido entre o Buds Plus e o Buds 3 Pro. Porque eles têm basicamente a mesma faixa de preço, a mesmo tempo de bateria, talvez. Cara, é difícil. O Buds Plus tem pelo menos o aplicativo para iPhone. O Buds 3 Pro não tem, nem isso. Então, vou ficar em cima do muro.
O microfone do Galaxy Buds provavelmente é melhor do que o Redmi Buds 3 Pro.
Eu acho que o Redmi merece a menção honrosa, assim, se ele fosse...
Isso, verdade. Então, vamos lá. Vamos seguir para smartwatches. A gente vai seguir mais ou menos a mesma linha do que foi com fones de ouvido, do mais barato ao mais caro, e a gente vai fazendo algumas ressalvas aí ao longo das nossas explicações. Primeiro da lista, Mi Band 6. Eu sei que o Cleiton não adora a Mi Band 6, mas é um ótimo ponto de início para quem quer um smartwatch básico e que começa a entregar funções interessantes.
Não é que eu não goste da Mi Band. Minha primeira experiência foi com uma Mi Band 3, mas eu acho que ela foi regredindo com o tempo no das maiores características, que era o tempo de bateria.
Uhum.
Como ela foi obrigada a colocar uma tela grande, agora tenta manter o mesmo corpo com uma tela maior. Eu não curto muito isso, eu acho que a Mi Band 5 já era o suficiente e aí poderia evoluir para algo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Huawei Band 6, né? Aumenta um pouco o corpo, coloca uma tela boa, mas também deixa uma bateria legal. A Mi Band 6, ela não fez isso, mas não é que ela seja ruim. Para quem tá começando aí nesse mundo de acompanhar esporte, controle de sono, qualidade, receber notificação do celular no relógio, coisas desse tipo, ela atende muito bem, né? Mas como eu já vi uma duração melhor de bateria nessa linha, esse retrocesso pra mim é o que me faz não curtir muito, sabe?
No caso da Mi Band, eu acho que a grande Mi Band foi a 4, que foi a que introduziu a tela colorida, ela tinha os controles e ela tinha uma boa autonomia de bateria. Eu acho que a 5 e especialmente a 6 foi aquela coisa, tipo assim, a gente precisa criar mais coisas, mas não tem muito mais como criar. A gente não tem mais form factor pra sair daqui. Mas eu acho que a Mi Band, assim como o Redmi Dot pets comum, eles são exatamente a porta de entrada para você entrar no mundo de ecossistema móvel além do celular. Então ela tem muito essa função. Só que eu acho que falta alguma coisa que mude o jogo. A gente vai falar da Huawei Band 6 daqui a pouquinho. Eu acho que a Huawei conseguiu esse ponto de mudar o jogo, de conseguir alguma coisa diferente, enquanto a Mi Band 6 ainda não conseguiu isso. Eu acho que faltou realmente nela. E eu não sei se depois que você, talvez seja o nosso caso aqui, que a gente tem uma experiência com outros smartwatches, com mais avançados, se a gente consegue voltar na Mi Band 6 com aquela mesma garra, vamos dizer assim, que a gente tinha no começo.
Ah, é. Verdade. Você deu um passo pra frente e aí fica difícil você voltar pro basicão, né?
Sim.
É um downgrade muito enorme, né? Eu não indico totalmente a Mi Band 6 pra quem tá começando, eu iria de Mi Band 5, mas como a Xiaomi tá fazendo essa questão de em algum momento elas param de sincronizar com o aplicativo, né, é mais seguro e com o último modelo, porque ele certamente vai durar um pouco mais aí. Pra quem tá querendo uma pulseira inteligente, é melhor ir com o último modelo pra não correr o risco de ficar sem o relógio daqui a umas duas ou três atualizações.
Se você quer o básico e não quer gastar muito, a Mi Band 6 ainda assim é um ponto interessante de entrada. Outro modelo que vale só como menção honrosa aqui é o Bip U. Não é o Bip U Pro, mas como o Clayton bem comentou antes da gravação, o Bip U precisa usar o GPS do seu smartphone para poder fazer o rastreio de atividades físicas ao ar livre. Então, se você está comprando um smartwatch para essa finalidade, o Bip U pode não ser o mais indicado, apesar de ser mais do que o básico, né? Que ele tem uma telinha maior, consequentemente vai ter mais tempo de bateria e tudo mais, mas assim, é aquele meio termo entre design e funcionalidade. Você tem basicamente as mesmas funções de uma Mi Band 6, mas tem um design um pouco mais interessante, talvez.
Se você quer uma Mi Band 6 como relógio, né?
É, sim.
É, ele na verdade tem mais funções, ele rastreia mais exercícios, é praticamente 3 vezes mais, se eu não me engano. E com o mesmo tempo de bateria, uma tela maior, você consegue ter uma leitura melhor das suas notificações. Basicamente ali por R$100 a mais.
Sim. O próximo da nossa lista é a Huawei Band 6. Particularmente, eu não acho bonito, tá? Parece que é a Mi Band que tomou um whey protein, assim, e aí ficou meio bombadona. Mas o que vocês me falam da Huawei Band 6? Vocês gostaram?
Eu gostei. Eu vou ser muito sincero, assim. Até no vídeo que a gente produziu pra Escolha Segura, eu falo que, assim, não dá mais pra ela ser chamada de uma pulseira.
Aham.
Uhum. Uma tela de 1.47 polegadas, ela não dá pra ser chamada de pulseira. Ela é um relógio.
É um relógio pequeno, né?
Mas é um relógio pequeno, mas assim, eu acho que ela tem um avanço muito grande em funções, em tracking de esportes, ela tem monitoramento de oxigenação no sangue em tempo real,
uhum.
Pelo momento que a gente vive, isso é importante. É uma coisa que falta, por exemplo, no Galaxy Watch Active 2 da Samsung, e ela tem isso por um preço muito mais competitivo. Eu acho que a Huawei acertou muito a mão na interface dela. Eu acho que foi, putz, muito bacana, muito bacana. Acho que a Huawei fez um bom trabalho aqui, a ponto de, se eu não usasse um smartwatch mais completo e mais integrado com o meu celular, eu pensaria seriamente, assim como às vezes eu penso em usar direto com ela.
Assim, eu não testei essa pulseira, Dante, e aí eu não me lembro como que ficou a qualidade da bateria e a integração com o Android na Huawei, porque eu lembro que quando eu testei alguns produtos há uns anos atrás, eu não consegui sincronizar, apesar da empresa falar que tinha compatibilidade, não consegui sincronizar com o aplicativo de saúde da Google. As pulseiras antigas tinham uma qualidade muito boa, mas essa tela é muito maior, né, do que tinha antes.
Um negócio que eu não gosto nos produtos da Huawei é que eles não têm integração com softwares de terceiros. Então, por exemplo, eu testei um relógio deles que era lindo, cara. Era muito bonito o relógio, mas eu gosto de usar o Strava, por exemplo. Então ele não subia os meus treinos de corrida pro Strava. Então, por conta... Olha só como são as coisas, né? Por conta desse detalhe, eu acabei deixando ele de lado, assim, e não usando muito.
No caso da Band 6, ela dá mais ou menos de 7 a 9 dias de bateria, o que acho um bom número para uma pulseira com o tamanho que ela tem. Ela é maior, né? Uma tela de 1.47. Como eu já tive um P30 Pro, eu ainda tenho conta na Huawei. E aí eu acabo usando o Huawei Health mesmo, não uso o aplicativo de saúde do Google. Eu acabo usando o Huawei Health. Aí ele funciona legal, e como o Huawei Health ele acaba funcionando em qualquer Android, eu prefiro usar por ele, mas pela facilidade de ter a conta lá. Então eu não preciso usar um terceiro aplicativo, eu vou direto na integração dele. Isso eu gosto. São mais de de 90 exercícios que ela consegue monitorar dentro da pulseira.
Uhum.
Eu não achei ela feia, né? Eu gostei do que a Huawei fez nessa atualização. Eu acho que era o que a Xiaomi deveria ter feito na atualização para Mi Band 6. Mas a Huawei, com as pulseiras e os fones, ela tem conseguido se manter no Brasil por conta disso, né? A gente já não vê mais lançamento de smartphone desde que teve aquele problema lá com os Estados Unidos.
Uhum.
É válido, né? A gente ainda olhar e ver que ela tá investindo aqui no mercado, mesmo não vendendo os produtos mais caros. Mas o legal dela é exatamente isso que vocês falaram. Ela tem um controle completo ali de saúde, tem uma funcionalidade boa. É só essa questão mesmo de como não tem celular da Huawei para vender aqui oficialmente, eu não me vejo comprando um Huawei Band justamente porque eu gostaria de manter meus dados ali unidos tudo no mesmo lugar, sabe? Eu não precisar ficar fracionando isso em lugares diferentes, porque a gente que testa muito tecnologias novas, celulares que são lançados e tudo mais, a gente precisa ficar migrando muito, né? De uma marca para outra, de um telefone para outro.
Uhum.
Depender de um único aplicativo da Huawei para um outro Android ou para ir para um iPhone, ou coisa do tipo, muitas vezes ele não tem a mesma integração, não funciona da mesma forma que funcionava no outro telefone, não é muito bem otimizado, né? Então eu acho que isso é o ponto mais fraco para mim, assim, me faz ficar longe dela e olhar e falar, não dá para mudar.
Bom, próximo smartwatch da nossa lista aqui é Realme Watch S. Eu não tive muita experiência com esse relógio, mas por tudo que eu vi, é uma opção interessante. Ele tem funções basicamente no mesmo nível dos outros que a gente comentou até agora, mas ele tem mais cara de relógio do que o que a gente comentou, do que as Mi Bands e Huawei Bands e tudo mais. Eu gosto, a verdade é essa, eu gosto de relógio redondo, tanto que eu uso o Apple Watch e pra mim a principal crítica a ele é ele ser quadrado. Mas eu gostei do Realme Watch S, ele entra aqui na nossa lista por ter essa cara de relógio, ter funções legais, mas é aquele negócio, ele não tem nada de muito especial, né? Tanto que o preço dele tá abaixo dos R$500.
É, ele vai ser ali meio que o que o Amazfit é, BPO, né? É, só que redondo, e eu, ao contrário de você, não gosto dele por ele ser redondo.
Olha só!
Mas, em contrapartida, esse tipo de relógio, ele tem uma duração maior de bateria.
Bom.
A tela, por ser redonda, ela tem um nível de polegada maior e aí ele exibe mais informação. Quando eu fiz o teste dele, eu gostei muito do que ele entregou, justamente porque ele tem mais bateria do que o meu smartwatch, o GTS 2, e ele tem uma tela muito bonita. A qualidade de tela dele é muito boa. O sistema da Realme é bem fraco. Eu, na minha opinião, ainda tem que evoluir bastante para conseguir competir com a Amazfit. Mas o tracking, né, rastreio dele para batimentos cardíacos, nível de oxigenação, tá melhor do que na Amazfit. Eu lembro que na época que eu tava testando ele, foi uma época que eu tive uma crise de bronquite. Eu medi no Amazfit GTS 2, deu 81. Eu lembro que eu fiquei desesperado.
Louco.
E aí eu falando com o Bruno, não consegui trabalhar nesse dia, meus pais viajando sozinho em casa. Aí o Bruno mandou esse relógio e um oxímetro, né, lá pra casa. Ele conseguiu fazer a mesma medição no oxímetro e aí eu descobri que eu não tava morrendo. Minha oxigenação tava normal. Foi o Amazfit que tava lendo errado mesmo.
Olha só, não se desesperem, pode ser só uma medição ruim do seu device.
É, exatamente. O fato dele ter essa proximidade com o oxímetro, que é certificado pelo Inmetro, me deixou muito propenso, assim, mas o sistema foi o que me afastou dele. É, eu não gostei muito do que ele entrega. Ele entrega pouco rastreio para atividades, que para mim não faz diferença, mas para muita gente faz. Mas a integração dele com o relógio também ficou muito ruim, assim, muito abaixo do que eu esperava.
Bom, próximo da nossa lista é o Amazfit GTS 2. É a atualização do Amazfit GTS. E aí vale comentar que ele tem mais funções do que os que a gente comentou até agora. Inclusive, ele acaba sendo até mais elegante, mais bonito. E aí, claro, eleva também o seu custo. Eu gosto muito da linha Amazfit. O que vocês acham? Porque, assim, até ter um Apple Watch, até migrar para o sistema Apple, eu usava um Amazfit. Eu gostei demais do Amazfit GTS, do GTR, e essa atualização veio com funções ainda mais interessantes. Acaba sendo aquele divisor entre sair do básico e começar a entrar em um sistema mais completo, né?
Eu achei o Amazfit GTS 2 muito bonito. Se o GTS 1 ele era ali aquela cara de Apple Watch, eu acho que aqui a Xiaomi conseguiu trazer ainda mais elegância.
Uhum.
Então ele ficou bonitão. Acho que ele tem algumas melhoras, mas como ele é o relógio do Clayton, eu vou deixar pro Clayton ter esse lugar de fala, porque o próximo relógio é o meu particular. Então a gente consegue fazer essa troca.
É, a gente troca, então.
Fechou.
Esse detalhe que ele tem aqui no lado pra proteger o botão, né? Ele só tem um botão. Isso deu uma cara totalmente diferente pro fone, né? Foi bem o que o Dante falou mesmo. Deixou de ser uma cópia do Apple Watch pra ter uma cara só dele. Mas o que eu gosto muito no meu relógio é que agora ele tem integração com a Alexa.
Ah, interessante.
Eu consigo pedir pra Alexa fazer algumas coisas e ele mostra direto na tela do relógio, né? O único problema é que eu tenho que ficar sempre mantendo o aplicativo preso lá no multitarefa pra ele não ser desligado, porque se o aplicativo sai da multitarefa, se o celular mata o aplicativo ali, eu não consigo usar a Alexa depois, porque ele não tem conexão com a internet. A bateria dele durante os primeiros meses era muito melhor, agora ela tá durando ali uma semana, 10 dias, isso eu usando só notificação e rastreio de sono. Na época do review ele tava durando bem mais, tava durando mais de 15 dias. O defeito dele pra mim é que a bateria tá se desgastando muito rápido, infelizmente. Uhum. Mas a tela é muito boa, ela tem um sistema de brilho automático muito legal, que na rua ele aumenta o brilho, eu consigo ver tudo nele, quando eu tô em casa ele diminui bastante o brilho. E por eu usar a Xiaomi também, ele tem uma integração muito legal, e como a tela é grande, eu consigo ver as notificações de uma forma ampla, sem precisar ver a notificação aqui e ver o resto no celular, né? Muitas vezes eu consigo só ver se é importante, eu consigo ler a mensagem inteira aqui, e aí se for necessário eu pego o telefone. O que me deixa um pouco chateado é que ele subiu de preço, né? Agora ele tá indo pra faixa ali de R$1.000, até um pouquinho mais, sendo que na época do review ele tava abaixo disso, né? E eu não acho que mais de R$1.000 seja o valor que esse smartwatch vale, por conta da limitação de não ter uma integração de responder uma mensagem, usar um aplicativo sem a necessidade de estar conectado no telefone para usar a internet do telefone. Mas ele teve melhorias com GPS, para quem faz exercício isso é importante, o GTS de primeira geração tinha muito problema, agora ele teve essa melhora, né? E ele é muito resistente, eu uso ele sem película, sem nada, ele quase não tem riscos na tela, mesmo eu batendo ele em todos os lugares, ele quase não tem risco na tela.
O Cleiton faz um teste de resistência pesado, né?
Mas smartwatch, ele é feito pra bater em todos os lugares, né?
Ah, que... não fala isso pro Apple Watch não, porque não é não, viu?
Você bate o Apple Watch em qualquer lugarzinho, ele já fica com risco.
Ele fica marcado.
Profundo. Eu gosto do meu relógio, assim. O que eu queria é que ele tivesse uma otimização maior de bateria. Não sei se foi uma safra ruim das baterias que a Amazfit colocou aqui, mas eu tô sentindo que cada vez que o tempo passa mais, ele fica com menos duração de baterias.
Poxa, pra falar de bateria, então a gente tem que falar do Galaxy Active 2, porque eu testei ele por um tempo, o Dante vai poder falar um pouco mais, mas assim, é o tipo de smartwatch que você tem que carregar todo dia, meu amigo. Não tem essa de bateria boa, não. A bateria é ruim e é isso, e a gente já aceita a partir do momento que a gente escolhe ele, né, Dante?
Eu testei ele antes de entrar aqui pro Escolha Segura, e ele passou a ser o meu smartwatch pessoal, depois de algum tempo, porque, como eu já disse, eu uso ecossistema Samsung. Eu sempre falo uma coisa de smartwatches, e acho que isso vale tanto pra linha Galaxy Watch, qualquer um que seja, quanto pros iPhones, é: se você considerar que você vai perder 2 horas do seu dia carregando ele, e que você vai ter que carregar pelo menos de 2 em 2 dias, que é a minha experiência com o Active 2, você já tem que ter na mente que em algum momento o relógio vai te deixar na mão.
Aceita, né?
Eu tô reclamando de barriga cheia.
Exato, porque são 2 dias de bateria, ele não consegue além disso. Só que ele tem algumas compensações pra isso. Talvez o Active 2, a única coisa que falta nele é a medição de oxigenação no sangue, realmente. Tudo que você possa imaginar, inclusive a possibilidade de responder notificações direto no relógio, você consegue usar o chat de alguma forma, até seja digitando, que é mais chatinho, ou no texto pra fala, ele consegue fazer. Você tem integração com aplicativos de terceiro, que é algo restrito ao mundo Galaxy, ao mundo Apple. Por exemplo, você tem um Strava, você tem um Spotify pra você ouvir música, você tem até alguns aplicativos pagos pra mapas direto no relógio, mas você tem a possibilidade de usar aplicativos de terceiro. Falta o Nike Run Club, que é o meu aplicativo preferido de corrida, que não tem lá. Eu gosto muito dele, acabou ficando abandonado porque eu não uso mais ele no celular, então no relógio não tem, eu acabei parando e fiquei estacionado no nível que eu tava. E além disso, a integração dele com o ecossistema Galaxy é, assim, perfeita. Por exemplo, o despertador que você coloca no seu celular, ele toca no relógio. Os alarmes, mensagens, temporizadores, você consegue fazer tudo dentro de um device e conseguir habilitar para o outro. E fora isso, ele tem a medição de ECG, eletrocardiograma e pressão arterial.
Uhum.
E aí eu tomo um susto que quando eu vejo que o GTS-2, que é um pouco mais limitado, tá mais caro hoje que um Active 2 com todas essas funções, é impossível não dizer que para quem quer gastar algo perto dessa faixa, ele é uma boa pedida.
Entra no lance do Galaxy Watch Active 2 ser mais velho, entre muitas aspas aqui, do que o GTS-2. E aí, talvez pelo Active 2 ter um estoque maior, sei lá, não sofreu tanto com a variação de dólar que o GTS-2 sofreu, acaba aparecendo nessas promoções. Inclusive, tem alguns, eu não sei se vocês já viram, mas existe alguns varejistas que vendem o combo, tanto do relógio quanto do fone de ouvido. Então, se você quer comprar, por exemplo, um Galaxy Buds Plus e um Active 2, você acha mais barato do que comprar os dois separados.
Sim.
Então, são combos interessantes, né?
O Active 2, ele tem grande estoque porque ele era a compensação de compra, ele era o brinde quando você comprava a linha S20.
Verdade.
Por isso ele tem bastante estoque. E o que aconteceu também foi que muita gente comprava a linha S20, vinha o relógio e revendia o relógio.
Pra bater o preço do smartphone.
Esse movimento de revenda acabou também jogando um pouco do preço pra baixo.
É, e a proposta do GTS ter bateria, né? Não é um sistema completo como o do Galaxy. O sistema do Galaxy Active 2, ele é muito mais completo, né? Você podia jogar no relógio. Ninguém joga porque precisa de bateria para pelo menos um dia, mas tem lá um joguinho ou outro, né, para você se distrair. Então são propostas bem diferentes.
Para vocês terem uma ideia, eu carreguei o meu Active 2 ontem, do meio pro fim da tarde, e hoje eu já tô com 65%. Então eu sei que eu vou fechar o dia, muito provavelmente amanhã à tarde ele já tem que ir para tomada. E isso com um dia que hoje, como a gente gravou mais cedo, não deu tempo de eu fazer academia, vou fazer depois. Então ele já vai consumir mais um pouquinho.
O lance desses smartwatches que a gente vai falar a partir de agora, como o Active 2, o Galaxy Watch 4 e os Apple Watch, é que eles têm um sistema que é mais inteligente do que os outros smartwatches que a gente estava comentando. E aí isso vem com custo de bateria. Por exemplo, o Galaxy Active 2, eu lembro que assim, quando eu testei ele, entre os modelos na mesma faixa de preço e tudo mais, era um que te dava muito mais possibilidade. Por exemplo, você pode instalar o Spotify e ter uma biblioteca offline e não vinculada ao seu smartphone, por exemplo. Então, assim, ele te abre essas possibilidades muito mais interessantes e muito mais smart do que recursos, por exemplo, como a Amazfit GTS, o Realme Watch S que a gente comentou e tudo mais. Passando para o próximo modelo, tem o Galaxy Watch 4, que é a nova versão do Galaxy Watch, acabou de chegar no mercado, mas tem funções ainda mais interessantes e aí entra o lance do que você busca em um smartwatch. Se você quer ter o mais novo, sei lá, pensando se você tem um Samsung, dentro do ecossistema, esse é o mais completo atualmente, né? Inclusive, tem uma versão dele que funciona com LTE, então você pode colocar um chip, um eSIM, né? Um chip virtual. O funcionamento dele vai ser totalmente desvinculado de um smartphone, independente de um smartphone, obviamente.
É, eu testei o Galaxy Watch 4 Classic. Bom, até a gente explicar, André, porque até então a Samsung dividia a linha entre Active e Galaxy Watch normal.
Uhum.
O Galaxy Watch normal tinha esse visual mais clássico, com coroa, uma coisa mais de relógio social.
Uhum.
E os Active tinham cara de smartwatch mesmo, a pulseira mais emborrachada, um design redondo. Aí a Samsung resolveu unir as duas propostas em uma coisa só. Então você tem o Galaxy Watch 4 e o Watch 4 Classic, eles estão dentro da mesma família, mas cada um com um tipo de design. Eu testei o Classic. O que ele tem de diferente hoje? É a chegada do Wear OS, o sistema operacional do Google, que substitui o Tizen da Samsung. Isso deveria significar uma diversidade maior de aplicativos, porque você tem uma loja, você vai passar a ter o suporte da loja do Google. Na prática, isso significa que sim, talvez.
Talvez na próxima geração.
Talvez a chegada da Samsung ao Wear OS leve mais aplicativos para ele. Então a gente vai ver isso se aprimorar. Então talvez hoje não tenha uma diversidade tão grande, mas daqui a alguns meses ou para a próxima geração a gente vai ver isso melhor. E a grande mudança, além de algumas além do design em si, que está diferente da linha, é ele ter agora a bioimpedância. Então ele calcula a sua massa corpórea em água, gorduras e tudo mais. E aí eu preciso explicar uma coisa também que aconteceu quando eu tava produzindo o roteiro. Eu tinha feito o teste de bioimpedância, a gente que faz academia acaba tendo que fazer todo mês o teste pra saber como é que você evoluiu, e os dados deram muito diferentes do Galaxy Watch 4 Classic pro meu exame de bioimpedância, feita numa balança própria pra isso. Então assim, se você quiser comprar um relógio apenas pela bioimpedância, não faça isso. Tem balanças de bioimpedância hoje muito mais baratas no mercado.
E muito mais precisas também.
E mais precisas. Então se a sua meta é calcular sua bioimpedância, compre uma balança. Não compre ele por isso. Mas ele hoje já salta para ser um relógio muito mais avançado, com muitas medições e uma integração ainda mais profunda com o ecossistema da Samsung.
Olha, eu gostei. Eu achei bonito. E dentro dos Galaxy Watch, até hoje, para mim, foi o que mais encheu os olhos, assim. Porque o Active 2, que foi o último que eu testei, a cara dele parecia muito frágil, porque a frente dele é toda tela, né? Ele não tem uma borda nem nada disso, é direto da tela pra pulseira do relógio.
Ele precisa de película, já aviso agora.
É, exato, precisa de película. E o Active 4 tem muito mais cara de relógio social e tudo mais. Bom, a gente pode ir agora pros Apple Watches, porque, cara, a gente tá falando de opções aqui de Smart Band, de relógios básicos, da linha Galaxy Watch, mas se você é um usuário de iPhone, você deve ter ficado assim, poxa, eles não vão falar de nada de Apple, porque a melhor integração de um smartphone com um smartwatch na Apple é o Apple Watch. E aí você pode até, enfim, instalar aí aplicativo que vai sincronizar com o Galaxy ou com o Realme e tudo mais, mas, cara, se você tem um iPhone, tenha um Apple Watch como companheiro, porque é o companheiro perfeito, né, de um iPhone e Apple Watch. Assim, o que vocês me falam da integração? Particularmente, eu gosto muito, inclusive eu comprei um Apple Watch antes de comprar o iPhone. Então eu sou usuário de Apple Watch antes de ser usuário de iPhone. E aí vocês podem estar perguntando, mas como é que você vai usar um Apple Watch com Android? Eu não usava, eu sincronizava ele com o iPhone da minha esposa.
Ah, tá.
Claro que eu não tinha todas as funcionalidades, notificação, aquela coisa toda, mas eu usava o Apple Watch com o iPhone da minha esposa só pelo fato de ter conseguido uma promoção muito boa lá e enfim, eu acabei aproveitando. O que eu digo é, tenha um Apple Watch se você é um usuário de iPhone. É caro, infelizmente. Não é barato. O mais barato que a gente tem no mercado hoje, de forma oficial da Apple, é o Watch SE. Ah não, tem um 3, né? Só que, particularmente, eu não acho que o SE e o 3 sejam boas opções, porque você abre mão de muita coisa.
Assim, ainda tem muita gente que vem até a gente no canal para perguntar sobre o Apple Watch Series 3, né? Mas eu não acho que ele seja mais uma opção boa, por conta do processamento dele, que já tá mais antigo.
Já tá bem defasado.
Ele tá bem mais lento, o Bruno usava até um tempo atrás, e agora ele tá usando o SE. O GPS dele vai funcionar melhor, do SE no caso. A bateria vai carregar mais rápido, ele tem já a tela que é com uma proporção melhor. Ainda que ele não tenha essa questão do ECG e algumas outras funções que tem no Série 6, ele ainda tá melhor do que o Série 3 por conta desse hardware mais atualizado. Então se você quer algo que funcione um pouco mais esperto, um pouco mais rápido, que segure a bateria um pouco melhor, que carregue um pouco mais rápido também, o Apple Watch SE vai te entregar isso de uma forma melhor. É porque para achar o Série 5 no mercado já tá ficando um pouco mais difícil, a Apple descontinuou ele no lançamento do Série 6.
Uhum.
Se você achar em algum lugar que ainda tem no varejo, você tem que verificar ali se os preços estão próximos, mas eu acho mais difícil você achar por um preço como o SE de 40mm, que tá 2.200 mais ou menos nessa faixa de preço. Agora, a questão do SE também é que a Apple, ela continuou ele mesmo lançando o Série 7, né?
Talvez ele seja o novo 3, né? Da Apple.
O Série 3 ainda continua também, não sei porquê, mas continua. O SE, pra mim, eu acho que ele tem uma qualidade melhor. Se você tá em dúvida entre o S3 e o SE, vai logo no SE, porque ele já tem essa carinha mais atualizada, a bateria melhor, tudo isso.
Bom, eu queria só comentar sobre o Watch 6, é que ele também tem o oxímetro de pulso, a bateria dele tá melhor, é a melhor bateria entre os Apple Watch até o lançamento do 7, mas assim, cara, é o lance da integração. Se eu tivesse hoje um Galaxy na minha mão, com certeza eu usaria um Watch 4 ou um Active 2. O lance da integração faz muita diferença. Esse negócio de ecossistema, inclusive a gente tem que gravar um podcast sobre ecossistema, né? Eu acho que o lance face do ecossistema tem vários pontos aí que você leva vantagem. E aí, por conta disso, a minha recomendação acaba sendo o Watch 6. Não porque ele é o mais novo, não por isso. Também por isso, na verdade. Mas eu acho que as perdas do Watch SE são muito grandes, sabe? Beleza, tem uma diferença de preço e tudo mais, mas se você compara o Watch SE de 44mm, que tá na casa dos 2.700, 2.800, e o Watch 6 de 40mm, que tá na casa dos 2.800, 2.900, eu acho que vale a pena você colocar mais essa grana pra fazer o upgrade pro 6. Enfim, mas é aquele lance, né? Se você conseguir encontrar o Watch 5, é melhor ainda do que o SE. Só que o 5 tá acabando o estoque, e aí é só na mão de alguns revendedores que tem estoque ainda meio limitado.
E aí a oferta também sobe um pouco, né?
E vale ressaltar que a Apple deixou ali meio que na incerteza o lançamento do Série 7 pro fim da primavera, mas não recomendo a compra do Série 7 só por conta daquela borda edge da tela. É porque ele é exatamente o Apple Watch Série 6 com uma tela maior.
É.
Então ele não melhorou o processador, não melhorou a bateria, não melhorou nada. É exatamente o mesmo relógio com uma tela maior. Se por acaso você encontrar, já tiver lançado o Série 7, você tiver na dúvida, pega o Série 6 mesmo, que já vai estar até mais barato, se duvidar, em alguns lugares. Vai fazer mais sentido.
Nem o lance dos sensores, que tinham alguns rumores que os sensores iam ser atualizados, que ia ter controle de temperatura corporal, nem isso eles conseguiram melhorar nessa geração. Talvez o S8, né? Quem sabe o Apple Watch S8 seja um upgrade do S6. Do S6 não, do 6.
Ele não mudou nem o código de produto dentro da Apple, né?
Olha só.
O Série 7 continua dentro do mesmo código de produto, só que com uma letrinha diferente no final para diferenciar entre o Série 6 e o Série 7. Para mostrar que é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que tem a tela maior.
Ô, Cleiton, tem cores novas também. Tem um verde agora.
Cara, mas é isso aí. Você põe uma proteção na tela do seu S6, nos sensores embaixo, você consegue pintar também. Não é...
Pronto. Tutorial de como atualizar o seu Apple Watch Speedrunner.
É, não precisa pagar tudo isso.
Bom, meus amigos, estamos fechando aqui o nosso podcast Guia de Acessórios. E, Cleiton, qual é o kit principal pra você? Escolhe aí um fone de ouvido e um Apple...
Pronto, ele já escolheu.
Smartwatch. Já escolhi pra você. Mas me fala aí um kit de acessórios que você teria, assim, que é imprescindível pro seu dia a dia. É aquele lance que a gente começou falando no podcast, né? A gente até pode viver sem, mas a gente não gosta de viver sem eles. Qual que é o seu kit?
Pô, eu acho que o meu kit hoje seria todo Xiaominion, né?
Olha só, temos um Xiaominion entre nós, Dante.
Eles gostam de chamar de Mi Fãs.
Eu sou Mi Fã. Não, eu sou Xiaominion mesmo. Eu prego a palavra da Xiaomi fora do meu trabalho. No trabalho
só.
Eu sou imparcial, mas fora do meu trabalho eu prego a palavra da Xiaomi, faço propaganda de graça pra eles. Xiaomi me patrocina.
Por favor.
Então, ou a Amazfit GTS 2, que eu já uso, Buds 3 Pro, né? Eu dei uma olhada ali porque eu não lembro, os nomes são muito confusos nessas linhas de fone. Às vezes eu fico confuso, mas o 3 Pro seria o meu fone de ouvido. E isso em conjunto com o meu Mi 11, né? Eu sou usuário de smartphone Xiaomi também. E pra quem não sabe, o pessoal tá tentando me converter pro mundo Apple aqui no Escolha Segura, né? Mas eu tô resistindo um pouco.
Livre e espontânea pressão? Como assim?
Ah, tá aí na sua fala, né? Qual o fone e o Apple Watch que você escolheria junto com o iPhone 13 que você tem que comprar?
É lógico. Não, brincadeira. Deixa o Cleiton ser o mifã da nossa turma aqui, porque aí dá uma diferenciação entre as opiniões, né? Dante, você não é Minion da Xiaomi, você não é mifã, mas você é fã de outra empresa aí também. Qual é o seu kit?
Eu vou mudar um pouquinho, eu vou sabonetar na sua pergunta.
Olha,
eu vou fazer um kit custo-benefício, e aí eu iria de AirDots, Redmi AirDots 3 com Mi Band 6, se você tá pensando em custo-benefício. E aí, porque eles têm a facilidade de conectar com qualquer Android. Um kit com Beats Flex e Apple Watch Series 6, se você é um fã da Apple, se você tá no ecossistema Apple,
você
faz um belíssimo kit. E aí o kit que eu tenho na minha casa, na verdade o fone não é, porque eu acho que ele até poderia entrar em algum momento, mas que ele ainda tá um pouquinho mais caro, mas eu vou ficar de Galaxy Buds Plus e Galaxy Watch Active 2, que seria o kit pra quem tá no ecossistema Samsung. Com a menção honrosa aqui pro Buds Live, que eu acho ele uma delícia por ele não ser intra-auricular, então ele seria o fone pro Teteu.
Muito bom, acho que são kits que pra quem ainda tá pensando, depois do tanto que a gente falou aqui nesse podcast, se tá com alguma dúvida, acho que são kits kits muito bons, muito completos, porque aquele lance, você tem o melhor da integração de um ecossistema. Eu acho que se você tem um smartphone Galaxy, um smartphone da Xiaomi, um iPhone, vale você dar essa atenção para os kits da mesma marca. Acaba que o ecossistema, a experiência de uso de um produto dentro do ecossistema é sempre mais vantajosa do que qualquer um aleatório, assim. Então, muito obrigado por vocês terem indicado kits muito bons. E Dante, não vale sabonetar assim toda vez não, tá? Vou deixar passar hoje, mas só hoje.
Mas quem entendeu, a minha última resposta é o meu kit.
É, isso aí.
É o que ele já tem, né?
Ele deu uma sabonetada, mas no final, né, foi.
Só não quis deixar claro que essa é a escolha dele, né? Ele quis ser jornalista.
Temos que ter esse meio de campo aqui no podcast também. Bom, meus amigos, muito obrigado pela gravação do podcast de hoje. Foi um podcast maior e eu acho que por ele ter sido maior, foi mais completo ainda do que eu poderia propor no início dessa gravação. Muito obrigado de verdade, Cleiton. Muito obrigado, Dante, pela gravação de hoje. E eu acho que o mais importante a gente conseguiu levar para os nossos ouvintes. Passar pelas possibilidades, tanto em fones quanto em smartwatches, e dar opções para todo mundo, seja em faixa de preço, seja em marca, seja em categoria de produto. Eu acho que ficou bem completo esse guia aqui, iniciando os nossos guias para Black Friday. Muito obrigado.
Eu também quero agradecer, né, você que ouviu até o final, muito obrigado, porque a gente que é ouvinte de podcast, tem alguns que gostam de podcast de 5 minutos, uhum. Mas eu sou um ouvinte que gosta de podcast de 2 horas.
Só vai.
Né, se eu puder ter um podcast gigante assim, eu fico muito grato. Então, esse é o podcast que eu vou gostar de ouvir. Eu tô gravando, mas eu vou ouvir também, muito feliz, porque vai ter a duração que eu gosto.
Isso aí.
Eu quero agradecer os ouvintes aí e agradecer a vocês também, né, por essa colaboração. Eu tava conversando com um ouvinte há umas semanas atrás e eu tava falando quanto é bom trabalhar com vocês, porque eu tenho aprendido bastante. Ele elogiando lá um podcast que ele ouviu e eu falei, cara, eu só aprendo com eles, né? Eu não faço quase nada ali. Eu tô aprendendo e eu dou meus pitacos, o mérito é tudo de vocês.
O olhinho tá até brilhando aqui agora, muito obrigado.
Obrigado, André, obrigado, Cleiton. Acho que essa questão da aprendizagem ela é mútua, eu também aprendo muito com cada um de vocês. O Cleiton, como ele é detalhista e metódico, o André, que organiza super bem esse meio campo, é um comunicador nato, então a gente tá...
Olha, só não fala isso. Tenho tanto pra aprender ainda com vocês.
Então eu tô aqui realmente também dando os meus pitacos, levando um pouquinho do que eu aprendi com outras experiências e com a experiência aqui do Escolha Segura, para falar um pouco de tecnologia e agradecer a você que está nos ouvindo até agora, que curte nosso podcast, que sempre dá aquela moral pra gente e sempre faz com que o podcast cresça. Obrigadão, gente. Sempre que precisar é só chamar. Para mim não é convite, é convocação.
É isso aí. Se você quiser participar também desse podcast, manda uma mensagem aí pro nosso e-mail podcast@escolhasegura.com.br que a gente vai ler aqui na seção de comentários. Meus amigos, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, um big beijo.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.